Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 19 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Felipe Kellerman, Cauê Vinícius, Beto Chagas, Anderson da iPlus Store, Silvio Galhardo, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paz da Vetex e Dionísio Júnior. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Amazon, que apresentou um recurso bastante bem-vindo lá na Alexa. A partir de agora, ela tem um modo de resposta chamado Brief Mode, que basicamente é um bip que vai substituir as respostas verbais lá da Alexa no Amazon Echo. Na prática, isso quer dizer que quando alguém pedir para a Alexa acender a luz de casa, por exemplo, vai dar para configurar lá só um sinal sonoro para indicar que a tarefa foi feita, ao invés de que toda vez, né, a Alexa ter que responder verbalmente que a luz de casa agora está acesa. E enquanto isso, na Lyft, que é a principal concorrente da Uber nos Estados Unidos, a empresa confirmou que está testando um plano de assinaturas de trajetos. Esse plano, obviamente, é voltado para quem usa bastante o serviço e ela está acertando ainda, né, os valores e a dinâmica da assinatura. Em alguns testes, ela propôs cobrar $400 por mês com limite de até 60 trajetos e em outros foi a metade, era $200 por mês com 30 trajetos já previstos. A empresa falou que segue testando a dinâmica de uso e de preços, mas não quis confirmar nem dar uma previsão de lançamento oficial desse plano de assinaturas. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o ex-presidente e filho lá do fundador da Qualcomm, que é o cara chamado Paul Jacobs, está conversando com investidores para ver se consegue vender a empresa. Essa notícia vem dias depois do Donald Trump ter proibido a Broadcom de comprar a Qualcomm, e agora a Qualcomm quer ver se acha algum outro interessado, porque parece que ela estava feliz já com a ideia de ser vendida. Agora, curiosamente, né, um dos investidores lá com quem a Qualcomm está falando é o grupo SoftBank, que é do Japão, e eu fico curioso para saber se o Trump também bloquearia se eventual novo acordo. E agora o assunto é a Adobe, que divulgou os resultados financeiros do primeiro trimestre. Ela faturou $2 bilhões, aumento de 24% ano sobre ano, o que em grande parte foi resultado lá de um pulo de 25% no faturamento de assinaturas, que sozinho gerou $1,8 bilhões. Aliás, falando em assinatura, a Adobe falou na sexta-feira que vai aumentar o preço das assinaturas de programas tipo Photoshop no mês que vem, mas não quis comentar valores, vamos esperar pra ver. Bom, e agora deixa eu dar uma notícia que vai soar bastante familiar para quem assiste a Black Mirror. O que rola é que a China tem uma espécie de sistema público de avaliações que basicamente serve como histórico lá para mostrar se aquele cidadão é bom ou é ruim. Lá entram dados desde feedbacks, né, deixados por prestadores de serviço até dados da Receita Federal chinesa, e com isso o cidadão fica com muito pouco do que eles chamam lá de crédito social. Aí o que aconteceu foi que na sexta-feira o governo chinês falou que vai impedir que pessoas com pouco crédito social comprem passagens de avião ou de trem, que não só parece uma cena de Black Mirror, mas é uma cena lá do primeiro episódio da última temporada da série. No mundo real aqui agora, né, o governo explicou que essa proibição vai se aplicar a pessoas que já causaram problemas em voos ou pessoas com multas vencidas, até quem já foi pego espalhando desinformação, e essa lei vai entrar em vigor a partir de 1º de maio. E enquanto isso, no mundo dos games, a Niantic anunciou que logo logo ela finalmente vai deixar o pessoal associar contas do Facebook e do Twitter lá no Pokémon GO. Ela falou que vai dar pra fazer login usando as contas aí das redes sociais, o que provavelmente é pra tentar voltar a aumentar o número de jogadores agora que o interesse lá pelo aplicativo deu uma estabilizada. E ainda sobre esse mercado, a Microsoft anunciou que tá abrindo uma divisão de jogos na nuvem. Isso, aliás, explica diversas aquisições que a empresa fez nos últimos anos, e a divisão vai ser liderada pelo Karim Chowdhury, que já trabalhou lá na engenharia do Xbox. A intenção da Microsoft é oferecer uma infraestrutura completa de nuvem para os desenvolvedores, com direito a servidores, ferramentas e sistemas de publicação. Comentando o novo trabalho, o Karim Chowdhury falou que a expectativa é que o mercado de jogos tenha 2 bilhões de clientes no mundo em breve, e a intenção da Microsoft é alcançar todos eles com serviços voltados tanto para os gamers quanto para os desenvolvedores. E ainda sobre a Microsoft, ela anunciou que vai testar uma ideia meio estranha. Ela vai fazer os links lá do aplicativo nativo de e-mail e-mail do Windows abrirem obrigatoriamente no navegador Edge, mesmo que o usuário tenha lá um outro navegador definido como padrão. A Microsoft falou que a ideia é tornar a vida da galera mais fácil, porque ao forçar a abertura lá no Edge, né, o usuário tem acesso a coisas como integração com a Cortana, acesso rápido ao OneDrive, mas ainda assim, né, ignorar a preferência do usuário nunca é uma boa ideia. Aliás, a própria Microsoft parece que já sabe que vai ser criticada por essa manobra e diz lá no texto de anúncio do teste que ela vai ficar atenta ao feedback da galera em relação a essa ideia, que eu acho que não é exatamente a melhor que a Microsoft já teve. Agora, ainda sobre o navegador Edge, a Microsoft finalmente atualizou o aplicativo de iOS dele para oferecer compatibilidade com o iPad, não só com o iPhone. A interface do Edge no iPad lembra bastante a interface da versão de PC e ele oferece a maioria dos recursos, né? Tipo, interface escura e aquela ferramenta que deixa o usuário continuar uma navegação direto no computador. Bom, e agora deixa eu comentar que o Google também está levando uma novidade bacana para os produtos da Apple e está lançando o Google Lens lá no aplicativo do Google Fotos para o iOS. O Google Lens, para quem não conhece, é um sistema de inteligência artificial que analisa o que está na foto e já reconhece lá a cena em tempo real. Então é só o usuário fotografar lá um monumento ou um quadro, por exemplo, que o Google Lens já puxa a explicação, ou então é só tirar uma foto do cartão de visitas que ele oferece lá de criar um contato com as informações já preenchidas. Um detalhe importante é que o Google Lens lá no Google Fotos do iOS só tá funcionando para quem configura o sistema em inglês. Se você quiser baixar o aplicativo, é só pegar o link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, no Facebook, a rede pediu desculpas depois que o algoritmo lá de busca deles começou a sugerir uns resultados bastante perturbadores. O que rolou foi que o sistema automático passou umas horas lá sugerindo pesquisas vulgares, algumas até envolvendo crianças, e aí o Facebook teve que desabilitar o algoritmo, né, pra interromper o estrago que ele tava fazendo. Pouco tempo depois, o algoritmo voltou ao normal e o Facebook veio a público pra pedir desculpas, né, prometendo investigar o que foi que rolou pra impedir que uma coisa assim volte a acontecer. E ainda sobre o Facebook, deixa eu comentar rapidinho aqui que o nosso ouvinte Eduardo Dourado confirmou pra mim na sexta-feira que o aplicativo Facebook Lite tá disponível na Play Store brasileira. Essa é aquela versão mais levinha lá do aplicativo do Facebook, feita pra rodar legal em aparelhos mais simples, mas por enquanto ela só tá disponível pra Android. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que sofreu um belo de um estrago com blackout dia desses. O que rolou foi que a fábrica de memórias flash lá da Samsung ficou sem luz e isso comprometeu a produção de quase 4% das memórias NAND do mundo inteiro. Essas memórias são usadas por praticamente tudo hoje em dia, né? Desde telefones e drives SSD até cartões de memória e tudo mais, e a Samsung é a principal produtora disso no mundo. Aí, por conta do apagão, as memórias que estavam sendo fabricadas naquele momento estragaram, né? Porque o processo foi interrompido no meio, prejudicando mais de 10% da produção da Samsung planejada para aquele mês, o que dá aqueles 4% do mundo. Por conta disso, agora os outros fabricantes de memórias vão acelerar a produção, né, para conseguir tapar esse buraco, mas a Samsung já avisou que tem lá bastante memória em estoque, então o impacto na oferta de memórias deve ser mínimo. E ainda sobre a Samsung, na sexta-feira ela marcou para o dia 27 de março a apresentação do Galaxy S9 aqui no Brasil. Como sempre, o Loop Infinito vai fazer a cobertura no evento, inclusive nesse dia vai postar o review que a gente está fazendo aqui do Galaxy S9 e vai trazer para vocês o preço e data de lançamento do S9 e S9 Plus aqui no Brasil. E já que o assunto é evento, deixa eu falar que a Apple convidou a imprensa para uma apresentação que também vai rolar dia 27 de março, mesmo dia da Samsung. Curiosamente, esse evento vai rolar numa escola em Chicago e não lá em São Francisco ou em Cupertino, e de acordo com a própria Apple, o foco do papo é justamente o mercado da educação. É claro que a Apple não adiantou nada do que vai rolar no evento, mas a expectativa do pessoal é que pintem lá desde novidades no iBooks, nos recursos de sala de aula dos sistemas dela, até novos iPads, lançamento oficial finalmente, né, do carregador sem fio AirPower e lançamento do iOS 11.3. Aliás, falando no iOS 11.3, pintou mais um beta dele na sexta-feira, foi o sexto beta, saiu dele do watchOS também. E por último sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que a Lisa Brennan Jobs, que é a primeira filha do Steve Jobs, anunciou que vai lançar um livro de memórias. Nesse livro ela vai falar sobre a relação dela com o pai, né? Relação essa que por sinal não foi nada boa durante muito tempo, e o nome da obra é Small Fry. Esse livro vai ser lançado só em setembro, mas já está em pré-venda lá na Amazon, custando $26. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma passada lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Estralar todos os dedos. Agora sim.